Oi pessoal, estamos aqui num mais um Arques, né? Um Arques agora com o Marcelo Azuma do IT Group, arquiteto. Ele é MVP também em arquitetura, trabalha com a gente desde 2005 e com o grupo de arquitetura. Eu sou o Otávio Pêssego e hoje a gente vai falar sobre
Scrum e Team
Scrum.
System. Muito bem.
Marcelo, vamos lá. Você que é nosso especialista agora de Scrum hoje. O que é o Scrum? Conta um pouquinho para o pessoal aqui o que que significa o Scrum e como é que a gente usa, qual é o contexto de uso dele.
Bom, primeira coisa, né? O significado de Scrum. Todo mundo pergunta o que significa esse nome. O nome vem daquela reuniãozinha que os times de futebol americano fazem antes de cada jogada. Então, na verdade, o nome nasceu dessa rápida reunião. O que é Scrum? Scrum é uma metodologia de gerenciamento de projetos. Foi focada como uma forma de gerenciar projetos de software e tem apresentado muito retornos bastante expressivos no mercado. Isso tem atraído bastante atenção.
Mas ela não é específica para software, né? Ela pode ser usada em qualquer tipo de gerenciamento com coisas criativas, onde você tem alguma agilidade para ser feita, não é isso?
Sim, você pode utilizá-la para qualquer tipo de projeto, na verdade. É mais ou menos como um PMI, só que o foco dela é fazer com que as coisas saiam de forma ágil. Esse é um dos pontos importantes.
Tá. Só para o pessoal entender, ela não tem a ver em como que você projeta ou desenha, mas como você garante que o projeto está saindo, está indo na direção correta.
Sim.
Como é que é o esquema do Scrum? Ele tem um ciclo de vida, né? Como é que é o ciclo de vida do Scrum?
Bom, o ciclo de vida começa em cima do que a gente chama de sprints, né? Sprint é aquela corrida que se dá ao final de uma corrida de fundo, né? Uma corrida de grande distância.
São aqueles últimos 100 metros
São
onde você dá
aqueles.
tudo, né?
Isso, é aquele finalzinho onde você dá tudo, só que o objetivo é fazer com que a gente consiga manter um passo contínuo dentro de um ciclo de vida de projetos. Por quê? Porque é muito comum a gente começar um projeto, perceber que ele é distante, que ele tem um tempo de duração longo e deixar para correr só naquele finzinho, da mesma forma que uma corrida de fundo. Com Scrum, a gente tenta fazer com que o passo seja mais contínuo, que ele seja mais dosado.
Tenha mais intermediários para a gente até poder saber se a gente está bem, se a gente chegou naquele ponto, num tempo mais ou menos que a gente estava esperando, é isso?
Isso. E o grande ponto em relação ao Scrum é que a gente fixa os tempos de duração do sprint. Então, isso se torna religioso. O sprint não pode ter mais do que X dias.
Tá.
Tá?
Normalmente, ok, 1, 2 semanas, é isso, um sprint?
Um sprint pode ter até 30 dias, até um mês. A gente costuma trabalhar de 1 a 2 semanas, sim.
É,
É
eu já
o
vi
que é
de
mais
4 semanas,
eficiente.
já vi de 2 semanas também. Agora, normalmente tem uma reunião que é inicial, aquela que a gente vai saber o que que a gente vai fazer ao longo do sprint, né?
Sim. A forma como se trabalha um sprint é assim. A primeira coisa que se faz, a gente revisa a lista de requisitos existentes, que a gente chama de Product Backlog.
Isso.
Essa lista de requisitos é revisada, é repriorizada, o cliente se
Tá
envolve
junto.
nessa revisão, que é o mais importante. Esse é um dos pontos críticos em relação ao Scrum. Em cima disso, a equipe seleciona os elementos que vão entrar no sprint e cada um dos integrantes da equipe se responsabiliza por entregar alguns itens do sprint
Dentro daquele tempo.
daquele tempo.
Quer dizer, então, de 2 semanas ou 4 semanas, dependendo do sprint, a gente faz uma entrega e a gente vai para o próximo sprint.
Exatamente.
Tá.
E o ponto muito importante aí é as pessoas que são integrantes do projeto, elas têm a responsabilidade de entregar aquilo. Elas estão colocando e empenhando a palavra delas toda vez que elas entram em um sprint. Então, isso faz com que a velocidade de entrega, o tempo de gerenciamento e o risco também dessas entregas seja bastante fechado, bastante reduzido ao tempo do sprint.
Tá. Depois dessa fase inicial, aí a gente entra para o ciclo normal de produção. E tem aquela reuniãozinha no início do dia que é o Scrum, propriamente dito. Como é que funciona o Scrum?
Isso é o que a gente chama de daily Scrum, né? É a reuniãozinha diária. Às vezes ela pode ser até feita de pé para ser mais rápida.
Eu costumo fazer de pé, né? Sempre.
É um ponto interessante. O pessoal cansa, ninguém quer ficar em pé muito tempo, então até uma forma mais rápida. O que é muito importante que aconteça nessa reunião? Que cada uma das pessoas integrantes do time fale, né? Que ela em cada uma delas indique o que ela fez no período anterior, o que ela planeja fazer no próximo período e, principalmente, se ela está com problemas.
Isso. Mas os problemas não são resolvidos na hora, hein, gente? O problema é resolvido depois. A gente só está no momento de comunicação com o time, certo?
Exato. A reunião tem que ser muito rápida e eficiente. Eu não posso perder o tempo do time inteiro, esclarecendo dúvidas pontuais,
E o
né?
facilitador é que depois vai pegar cada um dos assuntos que ficaram logados e vai tratar deles com quem devido, é isso?
Isso, exatamente. O facilitador, no caso, chama-se agora Scrum Master.
Isso.
E, na verdade, o objetivo é fazer com que os assuntos tenham os seus donos e você tenha uma equipe ou algumas pessoas focadas nele, tá? Em cada um dos problemas.
Aí, vamos lá do outro lado, pessoal, programa, testa, verifica o que aconteceu, eventualmente algumas coisas são jogadas para fora, tem algumas oportunidades que são vistas e você consegue ser ágil desse jeito. Mas e ferramental? A gente precisa de ferramental, tendo esse gerenciamento tão rápido? Aonde que entra o ferramental e em que ele ajuda?
Bom, você pode muito bem trabalhar como ferramental, usar como ferramenta uma planilha Excel. Uma planilha Excel listando todos os itens que precisam ser entregues, sinalizando quanto tempo foi gasto, o que falta, quem é o responsável por cada item, funciona muito bem. O problema é que meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, atualizando uma planilha, um arquivo
É
único, não
caos.
funciona muito bem, né? A chance de você passar a ter arquivos separados ou não saber mais qual é a cópia válida aumenta muito, muito num cenário desses. Então, o que que a gente tem utilizado para fazer o uso do Scrum em, no caso, gerenciamento de projetos de software, projetos de desenvolvimento. A gente tem aplicado o Team Foundation Server, que pode tanto ser customizado para uso com Scrum, ou você pode simplesmente optar por utilizar alguns dos templates disponíveis, aí na comunidade, no
Interessante.
mercado, né? Então,
Tem muitos?
tem de 3 a 4 confiáveis. A gente tem utilizado muito e tem recomendado bastante o Scrum Forging System da Conchangle.
Dá qual, não?
Conchangle.
Conchangle, tá.
Tá? É uma organização que tem se empenhado muito em atualizar o template para o Team Foundation Server e ela tem acompanhado todas as versões, todos os, inclusive os service packs que tem saído para o Team System. Eles têm feito a atualização do produto deles, que é
Ah,
muito
e ele
importante.
ajuda todo mundo, né? Não só o Scrum Master, que consegue fazer a parte toda das tarefas e reunião, mas também o pessoal saber o acompanhamento do que está acontecendo, é isso?
Sim. A partir do uso dessa ferramenta, cada um dos desenvolvedores do time passa a ter uma visão própria das suas tarefas. Ele consegue, em cima disso, apontar o que ele fez, dizer o que ele concluiu. Então, isso torna o fluxo de trabalho muito natural, porque o desenvolvedor passa a fazer o gerenciamento dele, o apontamento do que ele está fazendo, de dentro do próprio Visual Studio.
Tá.
Essa é a
Ganhando
grande
rapidez, produtividade.
vantagem.
É. Agora, outra coisa também, tem gente que confunde, né, o Scrum como se fosse um processo de desenvolvimento, um MSF da vida. Dá para conviver os dois? Quer dizer, ser MSF do ponto de vista de quais são os pontos que a gente quer chegar e ter o Scrum para administrar se a gente está chegando, no resultado final? Como é que você vê isso? Tem alguma metodologia ideal para o Scrum, onde casa melhor?
Tá. Só fazendo um rápido comparativo, né? O MSF ele nasceu e sempre foi visto como uma disciplina,
Isso, um conjunto de melhores
um conjunto
práticas.
de melhores
Toda verdade.
práticas. Qual que é o grande problema de um conjunto de melhores práticas? Elas dizem o que você deve fazer, mas não diz como você deve fazer.
Isso.
O Scrum é um pouco o oposto disso. Ele é uma implementação. Então ele te diz que você deve fazer tais coisas. Te diz quando deve fazê-las e quais as frequências e por que elas são obrigatórias, por que elas são importantes,
Tá.
tá? Então, eu vejo muito que, como é que eu vejo as duas coisas? Eu entendo o Scrum até como uma aplicação da disciplina MSF. É até
Olha.
uma forma de você enxergar isso,
Ah.
tá? Muitas pessoas olham para Scrum e falam: pô, esse monte de coisas que eles falam, eu já faço, ou já tinha noção de que deveriam ser feitas. Mas a maioria das pessoas tem essa noção, mas não aplica. Ah, por quê? Porque num conjunto de disciplinas, de recomendações e boas práticas, você diz: ah, isso é bom fazer, mas você não está dizendo que é obrigatório,
Tá.
né? Então, se não é obrigatório, ah, isso dá muito trabalho, não vou fazer.
Tá.
Tá? Então, tem muito essa situação.
Mas, por exemplo, o Scrum não diz que tem que fazer um daily building. Ele não diz que a gente tem que fazer algumas coisas específicas que o MSF faz. Na verdade,
Exato.
você acha que a gente tem que misturar os dois e fazer as
Sim,
reuniões
sim.
diárias, garantir que a gente tem aquela reunião inicial, assim.
Uhum, sim. E do ponto de vista de Agile, de MSF, melhor dizendo, você tem toda aquela característica de ciclos de
Que
implementação,
casa com o
interatividade,
ritmo do
que
Scrum.
casa com o sprint, né, com os sprints do Scrum. Mas no caso dos ciclos, você não tem no MSF nada dizendo o ciclo precisa ter duração fixa. Ou em cada ciclo você precisa entregar pedaços completos do software.
Mas o Scrum não
Né?
fala de papéis e o
Não.
MSF fala, então eles são complementares.
São complementares nesse aspecto. O time de Scrum é simplesmente o time,
Isso.
né? Você tem lá várias pessoas, mas não tem uma definição de papéis. Enquanto que MSF fala dessa definição dos papéis, que é realmente muito importante, né?
É, tem até, eu acho, um lado filosófico nisso, quer dizer, para o time de Scrum, criar um software é alguma coisa não controlável. Você não sabe quando que você vai ter a ideia daquele algoritmo e assim por diante. Então, não é uma coisa que você consegue, via metodologia, chegar dele lá direto. E, portanto, a gente tenta fazer o controle etapas a etapas bem micros, né? Um micromanagement, basicamente, é isso aí. É essa a noção?
Sim, você passa a ter um gerenciamento bem granular mesmo.
Mas com a
E
suposição de que não existe processo para criar um software assim, direto. A criatividade, ela acontece de uma forma um pouco mais dinâmica. Por aí?
acontece isso, mas é muito recomendável que você empregue as práticas de engenharia de software.
Concordo.
Por quê? Porque se você analisar as práticas de engenharia, elas são práticas estabelecidas, totalmente recomendadas, né? Processos ou etapas como levantamento de requisitos, modelagem, desenho de arquitetura, essas
Concordo.
práticas realmente são muito importantes e devem permanecer e devem ser utilizadas, né? Não significa. Muita gente olha para Scrum e fala: ah, isso aí é simplesmente uma organização daquela velha metodologia sai fazendo.
E não
Né?
é?
E muito pelo contrário, né? Para que você consiga ser ágil, para que você consiga entrar em uma metodologia ágil, você precisa ser bastante rigoroso em termos de prática de engenharia. Tá? É muito diferente, porque você tem que fazer microgerenciamento e ao mesmo tempo microengenharia. Porque para cada item que você vai implementar, você tem que seguir todos os passos de uma engenharia de software.
O pessoal está mais acostumado com CMMI, com PMI, etc. Dá para botar um pouco de contraste? São dois pesos muito diferentes e ao mesmo tempo eles têm o mesmo objetivo?
Primeiro lugar, o mesmo objetivo, sim. Eles têm o objetivo de gerenciar um projeto
De
e fazer com
controlar um
que ele chegue ao
processo.
fim, né? O que contrasta muito aí entre CMMI, entre PMI e uma metodologia ágil como Scrum? A grande diferença é, se você começa um projeto no modelo tradicional de PMI, CMMI, a tendência natural é a de você elencar um gerente de projetos, de esse gerente de projetos começar a fazer todo um trabalho de futurologia, onde ele vai tentar prever todos os passos que vão acontecer dentro daquele projeto, vai começar a estimar a ordem de grandeza de cada uma dessas etapas, vai começar a delegar e cobrar.
O planning upfront ele é enorme, não é isso?
Planning é muito grande e se for um projeto aí de 6 meses, um ano de duração,
O risco fica
o risco é
grande.
muito grande. Enquanto que em Scrum você tem ciclos muito pequenos de trabalho, que são os sprints, onde a cada um desses ciclos você revisa o seu plano de trabalho, você avalia se aquele trabalho está na direção correta ou não, e você consegue reconduzir o projeto para a direção correta se ele tiver qualquer desvio, né? E muito importante aí, qual que é o tamanho do seu risco com o Scrum? É o tamanho do sprint.
Do sprint, para poder chegar aí que eu falar.
Sim.
Tá? É, uma última questão, acho que ó, por hoje eu acho que já chega, né? A gente já está num tempo grande. O que eu tenho impressão, assim, que tanto o CMMI quanto o Scrum, a gente está querendo chegar de um ponto ao outro, mas só que a gente quer chegar com controle. Às vezes me parece que o CMMI ele permite que você passe por caminhos longos até chegar ao ponto final, mas desde que você passe por certas etapas garantidas e com uma média de tempo pensando em introdução. Ele não está pensando na linha reta, tá certo? O Scrum, ele pensa na linha reta, ele pensa em como chegar na maneira mais adequada ao todo até o delivery final, que é o software instalado e colocado, ou ele também é simplesmente alguma coisa que garante que você vai andar e te dá uma visibilidade melhor, simplesmente porque tem mais agilidade.
Ele pensa numa linha muito mais tortuosa até do que CMMI, se você for parar para pensar, né? Por quê? Porque no caso, você já assume que o controle é empírico, que o controle é feito periodicamente, estatisticamente, com um fluxo contínuo de gerenciamento e tudo mais. Dessa forma, você não está prevendo que você vai chegar no seu destino final da melhor forma possível, só que você vai estar ajustando o seu andamento com uma frequência muito grande, né? E isso faz com que os desvios do caminho sejam muito curtos, sejam muito pequenos, né? Você tem a correção de rota contínua. Esse é o ponto importante.
Tá. É, às vezes me lembro da discoteca do Chacrinha, só acaba quando termina. Mas os outros também às vezes nem terminam, né? Quem sabe? Eu acho que é pelo menos uma tentativa de
Sim.
melhoria e de controle, não
É, mas na verdade, se não terminou é porque não
é não?
acabou, né? Também
Exatamente.
tem uma outra forma de você enxergar isso.
Tá legal, Azuma. Acho que hoje tá bom, já um pouco grande. Obrigado a vocês.
Muito obrigado.